Boas-vindas ao Café com Ossos, o mais novo spin-off do Covil. Aqui, em cada episódio, a gente vai bater um papo com algum artista que trabalha com horror. Então, pode entrar, não repare na bagunça, e se quiser um café, é só levantar a mão e gritar. Está começando mais um Café com Ossos. E no episódio de hoje, vamos molhar os pés no mar e encher o corpo de areia, enquanto a gente bate um papo com o Moacir Fio.
Olá, gente, eu sou o Moacir Fio, sou escritor, sou professor, mestrando em literatura comparada e também editor da Escama Náutica, a revista de literatura decolonial, e projeto de poeta também. Escrevo principalmente horror e meu tema de pesquisa acadêmica é horror latino-americano.
A minha primeira ideia, quando eu te chamei aqui para essa conversa, foi a gente falar sobre revistas literárias e horror. Além dos teus textos, que saíram na Traz, Mafagafo, Supra Suma, eu acho que tem outros também que eu não estou lembrado. Tu também, assim como tu falou na tua abertura, tu de quebra é apenas um dos editores da Escama Náutica. Porém, minhas ideias, essa ideia inicial foi para por água abaixo, porque eu li o Deus Qualquer de Areia, que é um conto teu que saiu na edição de setembro de 2022, na Mafagafo. E as coisas mudaram, e agora a gente vai fazer esse episódio sobre horror decolonial. É, a história, O Deus Qualquer de Areia, ele é ambientado na praia de Caraí, Ceará. E é engraçado que eu sou do Piauí, né? Então eu não conheço muitas praias do Ceará. Aí eu joguei na internet para ver se era uma praia real, e a primeira coisa que apareceu foi o Rio de Janeiro. Fiquei muito puto.
Tem um em Caraí lá.
Tem. Mas enfim. O negócio, o conto, ele começa com a Letícia, que ela é uma velha bruxa, bruxa entre aspas. Ela é desbocada e tem poucos amigos, porque ela vive num bairro todo destruído por conta do avanço do nível do mar. E nesses, tipo, essa melancolia desse início de conto, ela vai relembrando coisas do passado, coisas de quando ela era criança. E dá a entender que ela viveu ali no período da ditadura militar, quando era mais jovem. E aos poucos a gente vai conhecendo os horrores daquela época, como o casarão dos Maitas, e que foi onde a Letícia aprendeu, meio que à força, a usar magia. Tem mais alguma coisa que queira acrescentar, ou queira que eu bipe por ser spoiler?
Não, acho que não tem nenhum spoiler. A gente dá para acrescentar só que é porque mais uma coisa que acontece, né? É, ela se envolve com os novos moradores desse bairro e um desses moradores desaparece, né? Que é um garoto, meio que assim, dá a entender que é um garoto que é metido com facção e tal. Ele desaparece e ela passa a tentar localizar esse garoto. Então, meio que por isso as memórias começam a voltar e tal.
É mais uma criança na vida dela que
Isso,
pode desaparecer.
exato.
Isso engatilha toda a torrente de memórias. Mas aí, como é que é o teu processo de escrita? Tu tem algum
Caótico.
Hábito? Tu constrói a história antes
Tenho...
ou durante o ato de escrever?
Cara, eu sou totalmente caótico, assim. É, o Wilson conseguiu me colocar alguma ordem no meu processo de escrita, mas como eu costumava muito mais escrever poesia, né? Ou letra de canção e tal, me era envolvido com música. Então, poesia é aquela coisa, você tem um bom, pelo menos o meu processo poético era isso, né? Tem um bom verso, vou lá, escrevo, aí depois mudo, volto para trabalhar depois de 3 semanas naquele poema. E o meu processo de escrita de contos sempre foi assim, graças ao Wilson Júnior, né, que eu já citei aqui, um grande amigo meu melhor amigo, na verdade, e co-editor do Escambau. Ele foi me colocando alguma ordem, assim, foi, cara, você tem que fazer um certo planejamento e tal. Então eu tento seguir isso, mas é muito raro, porque os meus hábitos de escrita são péssimos, porque eu sou muito, muito, muito preguiçoso para escrever. Então eu prefiro mil vezes ler. Aí sempre que eu estou escrevendo me dá uma vontade, assim, começa a escrever e se aquilo que eu estou escrevendo me lembra algum autor, sei lá, estou escrevendo e de repente aquele tema me lembrou Borges. Aí me dá uma vontade inacreditável de ler Borges, assim. Aí eu largo o que eu tô fazendo e vou ler. Então, é muito comum isso acontecer. Então, assim, infelizmente o meu processo de escrita é o caos absoluto e o meu hábito é o de largar.
O maior hábito aí é de ler, né?
É, inclusive isso faz com que eu normalmente escreva com muito livro aberto assim ao meu redor. Então, especialmente livros de poesia. Esse conto específico, o Deus Qualquer de Areia, eu escrevi com toda a poesia da Hilda Hilst aberto assim do lado, sabe? Lendo bastante. Tem muita. Acho que até no comportamento da Letícia tem muito de Hilda Hilst, assim. Então
Tem,
foi.
eu ia pensar, eu ia falar isso mesmo.
É,
É
foi
bem.
bastante, assim. Foi a minha grande leitura durante o processo de escrita. Hilda Hilst, Ourives Fontela, que é outra poeta que eu adoro, que também tem muito dela na Letícia. Então é isso, assim, porque eu fico sempre fugindo da escrita. Vou fazer outras coisas tal, e tal. E é isso, é caos absoluto, infelizmente. É o contrário da minha escrita acadêmica, que é extremamente organizada.
E esses momentos de escrita, tu costuma fazer à mão, tu digita, ou tu grava um áudio no WhatsApp e depois tu bota para transcrever?
Uma coisa que funciona muito, às vezes, assim, eu tenho o famoso grupo de WhatsApp consigo mesmo, né? Que serve para tudo, assim, eu coloco, sei lá, receita, eu gosto muito de cozinhar, né? Coloco lembrete, coloco ideia para plano de aula. E aí, às vezes, eu tô quase pegando sono e vem uma frase que eu gosto. Por exemplo, foi assim com a primeira frase do conto, né? Que é: desde que levaram minha mãe, eu durmo até o meio-dia. Então, eu tava quase pegando sono aí: desde que levaram a minha mãe, eu durmo até o meio-dia. E eu, poxa, talvez dê um conto aqui. Aí, anotei lá no meu grupo de WhatsApp. E isso ficou esquecido, sei lá, meses no meu grupo de WhatsApp. Então, quando eu comecei o projeto de escrita desse conto, eu fui lá buscar. Eu sempre preciso de uma boa frase inicial, porque senão não. Assim, uma boa frase que me motive, né? Senão eu nem começo. Então, eu fui lá no meu grupo de WhatsApp e meti dentre várias receitas de macarronada e de pão. Tinha lá essa frase, eu, pô, vou pegar essa frase aqui, e aí a personagem começou a tomar forma, sabe? Mas é sempre assim, é nesse grupo de WhatsApp e escrevendo já direto no computador.
É bom que quando essas frases de antes de dormir, a gente anota e no dia seguinte, que diabo de frase é essa, né?
Ah, 90% são péssimas, assim, né?
Tu teve sorte que saiu uma frase muito boa.
Mas 90% são péssimas. Mas de vez em quando sai uma coisa legal, assim, às vezes pra uma música. Pra música já saiu muito, assim.
Tu consegue escrever diariamente ou esse caos aí
Não,
atrapalha essa rotina?
nem pensar, é muito difícil isso. Eu só escrevo diariamente se eu tiver, sei lá, com um prazo muito apertado para mandar alguma coisa. É muito, muito difícil. Eu não escrevo, não faço nada diariamente. Só trabalhar. E leio, assim. É isso. Trabalhar, que eu digo, um trabalho de carteira assinada que me
Sim.
obrigue a estar lá presente. Se não.
Você está querendo dizer que escritor não é trabalho? É isso?
Para mim, não, né? Que eu não tenho nenhuma rotina.
Tu falou que essa escrita em si ela é caótica e tudo mais, mas e a reescrita? Tu mantém uma
Ah,
rotina ou.
não, a reescrita é organizada, a reescrita é organizada. Só que, assim, a reescrita é complicada também para mim, porque eu passo a ver tudo como um problema, sabe? Eu não sou eu me considero, como editor dos outros, muito generoso, sabe? Alguém que lê o texto de uma forma muito generosa, até porque eu tenho uma facilidade muito grande de gostar das coisas. Mas com o meu próprio texto, não. Então, com o meu próprio texto, eu sempre acho suficiente. Então, estou sempre, sabe, cortando demais, às vezes corto coisa que eu não deveria e tal. Mexo muito no texto, transformo em outra coisa. Eu preciso ser muito organizado nesse sentido. Primeiro, deixando o texto esfriar, assim. Se eu ler o texto, se for uma prosa, e eu ler com menos de, sei lá, 5 dias depois que eu escrevi, eu apago tudo. Transforma a história em outra coisa. A tendência é acontecer isso. Então, deixa o texto esfriar um tempo para voltar a ler. Sou o contrário daquela coisa, né, que o pessoal diz que se você precisa deixar o texto esfriar para não considerar ele
Para
bom
maturar
demais.
ideias, né?
Na verdade, se eu não deixo o texto esfriar, eu acho ele péssimo. Então, a tendência,
Aí
depois, quando eu esqueço,
tu joga no mato o texto ou tu guarda numa pasta de.
guardo numa pasta do esquecimento, assim, no drive, tipo, que eu nunca olho. Às vezes eu olho, entro para pegar uma ideia para alguma coisa, mas aqueles textos meio que morrem, assim, para mim. É curioso
É muito
isso.
difícil, né?
Muito difícil eu pegar alguma coisa que eu já joguei fora. Mas isso
Esse,
acontece muito. Muito mesmo, de
esses
eu jogar
trechos
texto
aí,
fora.
no, quando eu vou jogar fora dos meus, eu jogo num arquivo chamado Lixeira. E também nunca abro.
Eu tenho um drive, que é uma pasta do drive que é Contos Antigos. É isso. E aí tem um monte de coisa lá, sabe? Nossa, um monte, um monte. É a maior pasta do meu drive, inclusive. E essa e os artigos de PDF que eu tenho que ler para estudar. Mas estão lá esquecidos, cara. Eu não tenho a menor coragem de voltar e ficar mexendo de um por um. Assim. Às vezes eu lembro de uma coisa, né? Eu tenho uma memória muito boa para texto. Então, às vezes eu lembro, pô, talvez aquele diálogo daquele conto que não serve mais possa servir. Aí eu entro, olho. Não serve, não. Mas é isso. Eu só não jogo fora porque eu tenho pena, mas tecnicamente é a minha lixeira, assim.
Aí, o Wilson, se estiver escutando aí, pode fazer que nem o do Kafka, né? Juntar esse rol de texto, publicar póstumo, vai ser sucesso. Tem vários livros aí.
Ele reclama muito desse meu hábito, inclusive.
Não, eu acho curioso quando encontram coisas póstumas de autores.
Ah, não, esse aí não, porque é protegido até por senha.
É isso? Não, a gente tem que conseguir essa senha aí pra liberar. Pense no futuro da humanidade, Moa.
Ah, tá muito bem, sem meus livros. Quer dizer, né? Não tanto, né?
Esse conto em específico, que foi pro Mafagafo, ele já tava engavetado, ou tu... Assim, engavetado que eu falo, ele já tava pronto quando saiu o edital, ou
Não.
tu escreveu quando a Mafagafo abriu o período de submissões?
Eu escrevi para o edital mesmo.
Ah, não, tá de sacanagem com a minha cara. Que... Tu vai me dizer
Cara,
que escreveu esse conto. Foi
não,
quanto? Foi um mês ou
99%
dois?
da 99% das minhas coisas eu escrevo para edital. É assim, na verdade, eu escrevi muito conto meio que depois de uma conversa que eu tive com o Chico Mila, né, escritor cearense também. Grande amigo meu, gente bonita, aliás, excelente escritor, e que ele disse que estava com um projeto de publicar nas principais revistas literárias. Aí eu, pô, vou ver se eu faço isso também, vou publicar aí nas revistas, né? Não estou fazendo nada. Aí fui mandando textos, aí cada edital que ia abrindo eu ia mandando, né? E escrevia um especialmente para aquele edital, independente de ter um tema ou não, né? E quando a Mafagafo saiu, eu, pô, agora é a hora de eu escrever uma noveleta, vou me aventurar aqui e escrever um texto mais longo, né? E foi para ela mesmo. Agora sim, eu já tinha essa frase, né? Que quando abriu o edital, eu já fui lá e tinha uma ideia geral de falar sobre. Eu queria muito falar sobre o Icaraí e dar uma versão mais fantástica do que acontece com a Praia do Icaraí aqui no Ceará. E também muito falar sobre seitas. Então eram os dois temas que eu queria muito abordar. Assim, eu tinha lido, até eu reli, inclusive, recentemente, As Perguntas do Antônio Chercheneski. E eu já gosto muito de seita, e esse livro do Chercheneski é muito bom. Então tinha me marcado muito, assim. Eu estava doido para escrever alguma coisa a respeito, sabe? Então foi meio que juntou tudo, assim, na época.
90% foi escrita na hora e 1% é aquela frase guardada, né?
Assim, personagens também, tinha alguns personagens que eu meio que fui peguei de outras ideias que eu tinha, né? O próprio menino que some, né, o Batoque, era um personagem que eu tinha uma ideia de fazer um conto para ele. Ele acabou entrando no nessa história e sendo fundamental assim para a história.
Eu quero um conto da loira do banheiro, viu?
Eu tinha pensado fazer um conto da loira do banheiro também, que é uma coisa muito marcante da minha infância, bicho. Muito mesmo, assim.
Tem um momento no conto que ela, pra quem não leu, né? Tem um momento no conto que a personagem ela vai fazer uma invocação pra procurar o menino que sumiu, e quem vem é a loira do banheiro, né? Que eu não sei se aí no Ceará chama, não sei se no Piauí chama também, ou se era na minha escola, mas a loira do banheiro era conhecida como Big Loira. Aí eu fiquei assim, coração quentinho quando ela apareceu.
Também era conhecido aqui. Era assim, pela galera mais jovem, né? O pessoal da minha geração, já, o pessoal da geração da minha irmã, geração anterior, era só o loiro do banheiro mesmo, mas já tinha, a gente já chamava assim também.
Eu ia perguntar se tu mostra teus textos para amigos ou alguém para editar. Mas assim, tem um Wilson Júnior, eu imagino que ele leia e edite teus contos. E esse conto específico, ele foi para Mafogafo e eu sei que a Jana Bianchi, que é a editora da revista, ela também mexeu no texto. Então, assim, se quiser comentar alguma coisa sobre teu texto mexido por outras pessoas.
Ah, eu acho excelente, assim. Eu tenho muita sorte, porque o Wilson, vocês conhecem, né? Professor de escrita literária e tal. Então, ele tem um olhar muito técnico, assim, do ponto de vista de atos, né? De construção de roteiro, né? E tal, de encaminhamento da narrativa. Que às vezes eu escuto, às vezes não, né? Mas ele normalmente salva muito os meus textos da lixeira, né? De tipo, um texto que normalmente eu evitaria, ele dá uma olhada, ele diz, não, cara, vale a pena e tal. E ele tem esse olhar muito clínico, muito técnico. Tem a Gabi Oss, né, que é poeta, e aí ela tem um olhar muito bom, assim, para o texto em si, né, para a palavra, né, para o uso da palavra. E, aliás, excelente o olhar dela para isso. E eu tenho a sorte também de ser muito amigo da Luísa Montenegro, que fiquei muito amigo dela depois de editar um conto incrível dela da Escamba Náutica, Ruínas. E aí a gente ficou muito próximo, ela também lê muito os meus textos, né? E agora ela ainda trouxe uma outra pessoa, que é o Bruno Vial, que é um outro escritor, então ele também costuma ler meus textos e tal, e dar opinião, etc. Então eu acho massa, assim, quanto mais opiniões, melhor, assim. Primeiro porque me tira essa minha visão negativa do meu próprio texto, sabe? São opiniões que me ajudam a ver coisas positivas no meu texto, principalmente nessa fase inicial. E eu gosto disso, assim. Mesmo que, sei lá, eu não vou seguir esse caminho, vou escolher outro caminho, ou então vou manter o texto como tá, mas me ajuda a ter uma visão mais distanciada do texto original, entendeu?
Ah, eu esqueci de comentar, tu tava falando sobre escrever para o edital. Eu fiz a pergunta passada, assim, esperando que tu respondesse. Não, eu tava preparado, tava engavetado, já só esperando. Assim, autor
Jamais.
iniciante, se prepare antes do edital. Mas aí tu vem com um negócio de escrever tudo na hora.
Gente, eu sou totalmente o faço o que eu digo, não faço o que eu faço. O ideal é você ter texto guardado para mandar, no máximo dar uma guaribadazinha, né, ali na época do edital, porque normalmente 30 dias, 2 meses, é complicado você terminar uma história, dá tempo de mexer e tudo mais, né? Sobretudo se for uma história longa, né? Mas
E
é
também
isso.
é ruim até de passar para outras pessoas lerem e dar um retorno.
A verdade é que eu preciso de eu sou uma pessoa que funciona muito com prazo, assim. E aí, se não tiver alguém, uma força externa me cobrando, a inércia de ficar parado é maior, né? Então, gente, eu sou taurino, assim. Então, eu gosto de conforto, eu gosto de comer bem, eu gosto de ficar de boa, sabe? Então, normalmente eu vou para esse caminho. Agora, quando tem prazo, aí eu me movimento, né? Então.
Eu vou pegar a deixa aí do Taurino, que gosta de conforto. A próxima pergunta é: tu mudou substancialmente assim, em relação à escrita, ou o Taurino falou mais alto? Assim, perguntando tipo, do começo dos primeiros rascunhos que tu escreveu lá, bem mais jovem, mais jovem, e agora,
Mudei.
hoje em dia.
É curioso porque eu meio que fiz um movimento circular, assim, né? Eu tinha uma escrita, eu vou falar aqui uma coisa que é uma bobagem, mas assim, a expressão eu não gosto, né? Mas eu tinha uma escrita que era mais escrita literária, né? Me perdoem porque isso sou a babaca. Mas eu tinha uma coisa de experimentar muito mais com a linguagem quando eu comecei a escrever. Até porque eu sempre li muito clássico e tal, então tem essa coisa. E quando eu fui ficando mais velho, né, eu fui cada vez pegando mais gosto por literatura de horror e por literatura chamada literatura de gênero, né? E a gente sabe que tem a chamada literatura de gênero acaba tendo um foco maior na narrativa, né, no enredo. Então eu fui meio que tentando me aproximar desses escritores, muitos escritores que eu gostava, escritores que eu viria a estudar, e ter essa escrita mais focada no enredo, na história que está sendo contada, etc. E agora que eu digo do ano passado para cá, eu estou fazendo um movimento de voltar um pouco às minhas raízes, né? E ignorar essa coisa dos 3 atos, ignorar, sabe, o modelo mais efetivo de se narrar uma história, de envolver o leitor, e estou cada vez mais escrevendo para mim mesmo, sabe? Então, estou cada vez mais escrevendo para o leitor ideal, Moacir, para algo que o Moacir, poxa, gostaria muito de ler,
Não é mais
entendeu?
escrever para impressionar a academia e a
Não.
alta literatura. E
Nunca
nem
me
mais
liguei
escrevi.
nisso. Mas nem quando eu era criança eu me ligava nisso, sabe? Porque quando eu era criança, eu não tinha. Quando eu era criança, ó, era jovem, tinha 18, 19 anos, 20 anos, eu não tinha a menor perspectiva de ser escritor, sabe, Auro? É muito curioso, assim, porque aqui no Ceará, cara, na época a internet também, tipo, a gente tinha o quê? O Facebook começando, assim, né? Na verdade, nem Facebook, é o Orkut, olha só. Então era uma coisa. E os escritores que eu gostava eram pessoas muito distantes, assim, sabe? Aquela coisa. O escritor, eu tinha muita visão do escritor gênio e tal. Então eu escrevia mais por um, sei lá, um prazer, assim, pra mim. Nossa, eu queria ler uma história assim, então eu escrevia, sabe? Ou para um ou outro prêmio que tinha aqui em Fortaleza. Então eu não tinha a menor perspectiva de ser escritor. A menor perspectiva. Essa coisa de trabalhar com literatura. Veio com o escambau e de um ponto de vista editorial inicialmente. Então eu queria editar, queria publicar. Né? E aí depois que eu fui me envolvendo. Nesse meio tempo eu mexi muito com poesia, mas a escrita em prosa não era um foco na minha vida, entendeu?
Tu consegue viver de literatura hoje em dia?
Sim, porque. Existem várias formas de se viver de literatura, né? Hoje eu respiro literatura 100% do meu dia. Depois que eu mudei de profissão, né? Hoje eu sou professor de literatura, estudo literatura na academia e nas horas vagas escrevo. Então eu gosto tanto de literatura que em todas as suas formas que para mim cara, qualquer função que eu mexa com literatura, seja escrevendo, seja lendo, de preferência lendo, seja analisando, seja editando, para mim, seja falando a respeito, todas essas formas, para mim, é viver de literatura e eu gosto, sabe? Então, eu me sinto, sinceramente, eu me sinto pleno, lecionando literatura, lendo, falando a respeito, eu já me sinto bastante satisfeito. Eu acho que todo mundo que quer viver de escrita tem que se fazer uma pergunta muito profunda se você é extremamente apaixonado por isso. Se você precisa disso, não se você dá para viver disso, se você precisa disso para viver. E assim, esse tipo de questão, as pessoas falam, ai, porque no Brasil é muito difícil, o Brasil não valoriza a cultura. Gente, sempre foi assim em qualquer parte do mundo. Sério, estudem a vida de qualquer grande autor, qualquer grande autora, qualquer grande autor. Sempre foi difícil, sempre foi complicado, é sempre a minoria. A literatura é sempre. As artes, como um todo, são sempre esse caminho tortuoso, né? Então, eu não acho que seja a pergunta de dá para viver de escrita. Eu acho que a pergunta certa é dá para você viver sem a escrita? Porque aí, se a resposta a essa pergunta for não. Você encaixa a escrita na sua vida e aí pode tornar ela uma profissão ou não, né? E aí você vai lutar para torná-la uma profissão, etc. E aí você, de repente, ter o seu ganha-pão disso. Mas mesmo que não tenha o seu ganha-pão disso, se ela for fundamental, ela vai fazer parte da sua vida, cara. Então, inevitável, né? Eu nunca pensei sobre esse viés comercial, que eu acho que é importante ter. Eu admiro muito os escritores que têm essa preocupação extremamente comercial com literatura e tal. Mas eu não sei, como eu. Grande parte dos escritores que eu admiro, sabe? Eram fodidos. E, sei lá, sempre passaram por dificuldade e tal. E aí eu sempre lembro do Drummond falando, dando o conselho que, ah, se você quer produzir literatura, arrume um emprego público. Eu acho que, na verdade, ele fala, se você quer ser poeta, arrume emprego público. Então, meio que é isso, sabe? Assim, é difícil, é ingrato. Então, se você espera reconhecimento, se você espera dinheiro, é mais fácil, eu acho, ser jogador de futebol. Então, sabe? Espere outra coisa da literatura. Eu acho que essas coisas podem acontecer, né? Mas o preço para elas não virem, o preço da frustração é muito alto, né? Eu não lido bem com frustração. Nunca lidei. Então eu prefiro já considerar que não é esse o meu caminho. Se vier, ótimo. Se eu tiver reconhecimento pela minha escrita, excelente. Se eu tiver, sei lá, ganhar dinheiro um dia com a minha escrita, maravilhoso. Mas eu estou pronto para lidar com isso não vir. Porque eu sei que essa é a regra. Inclusive para grandes escritores que, sei lá, foram reconhecidos depois, etc. Então, eu posso conviver muito bem com o fato de eu só ser reconhecido depois que encontrarem a minha pasta de lixeira aí, como o Valdo
Descobriram a
disse.
senha do drive.
É, depois de resgatarem e tal, depois de eu morto. Então, tudo bem, não tem problema não.
É interessante a tua resposta porque tu trabalhava como em um banco e saiu de lá por N motivos e foi trabalhar com literatura, né?
Sim, é. Eu
Eu
passei
não sei se esse era o
mais de
teu
10 anos lá.
plano quando tu saiu de lá, mas acabou indo para a sala
Não,
de aula e para.
era meu plano. Meu plano era entrar terminar letras, entrar no mestrado, seguir carreira acadêmica e trabalhar com literatura, viver de literatura, era isso. É, e como eu era fazer o completo oposto que eu fazia antes, assim. Então, eu passei muito, muito, muito tempo nessa de sei lá, garantir uma vida estável, a perspectiva do taurino, né? Então, depois que deixei o banco, o meu objetivo era mesmo viver de literatura, mas dessa forma que te falei, assim, pesquisando literatura, mergulhado no contexto disso e não necessariamente na parte comercial, assim, sabe?
Se tu não fosse de Fortaleza, tu acha que teu estilo seria outro? O que seria de ti e da tua literatura?
Aí, provavelmente, viu? Porque tem muitos autores que são cearenses que são fundamentais na minha escrita, assim, ou pelo menos do meu gosto literário, tipo Moreira Campos, que para mim é o maior contista brasileiro de todos os tempos, autor do Dizem que os Cães Veem Coisas, que é um contista genial e que praticamente só é lido aqui no Ceará, né? É,
Eu
o
só
Zé
conheci
Alcides
por causa
Pinto.
de vocês, tipo do Chico,
É.
Mila, de ti.
Cearense fala muito sobre Moreira Campos,
E eu
assim, ele é um
adoro esse
cara muito
título,
bom.
é muito bom.
Nossa, é genial. É, e esse livro é maravilhoso. E Zé Alcides Pinto, outro escritor que me influencia muito, cearense também. Ana Tércia Campos, filha do Moreira Campos. Então, tem vários autores que são daqui, né? E, assim, eu nem estou falando da questão do espaço em si, eu estou falando da própria literatura, né? É, cearense consome muita literatura cearense, é curioso. Então a gente tem essa coisa assim, fora Cordel, fora outras produções assim. Então a própria literatura cearense e as suas imagens assim me influenciaram muito o meu gosto pela escrita, apesar dos meus escritores favoritos não serem escritores cearenses, né? É, mas assim eu sempre digo que não dá para a gente rastrear as nossas influências. Eu, por exemplo, amo a Lígia Fagundes Telles, ela é a minha escritora favorita, e eu leio minhas coisas assim, para a minha tristeza, eu não vejo nada de Lígia Fagundes Telles, ou sombras apenas, né? Então, eu gostaria de ter uma influência muito mais marcante, assim. Então, enfim, mas eu acho que seria muito diferente, né? Seria muito diferente pelo meu olhar, por expressões que eu costumo usar nos textos, ainda que pareçam. Né? Nem aqui as pessoas nem percebam, mas algumas dessas expressões são expressões que eu escutava minha avó falando, meu pai falando, então vou adicionando. É, com certeza seria diferente. E eu acho que, sinceramente, se eu não tivesse nascido em Fortaleza, se eu não fosse cearense, eu acho que metade do que eu escrevo perderia a graça, assim. Eu não
Talvez
sei,
nem
não sei se.
escrevesse, né?
Talvez nem escrevesse, cara, talvez nem escrevesse, porque eu tenho uma relação muito forte com, primeiro, a praia. Né? E segundo com o underground de Fortaleza assim, e regiões metropolitanas que eu
É, porque
vivenciei ali nos
tu
anos
já teve
2000.
banda, né?
É, já tive banda e também eu era muito, quando era novinho assim, eu era muito cara que sabe aquele menino que fica colado na galera mais velha, sabe, e vira meio mascote da galera mais velha e fica andando com eles. Eu era esse tipo de gente que se humilhava para estar com a galera, assim, ficava carregando instrumento e tal. Então acompanhei muito assim dessas cenas, né? É, então isso influenciou demais. Eu não sei se eu teria vivenciado isso, por exemplo, numa megalópole como São Paulo, entendeu? Que é, em Fortaleza tinha nos anos 2000 a cena underground era muito mais acolhedora, talvez era uma coisa muito pequenininha assim. Então tipo as pessoas moravam vizinhas assim nos bairros da periferia e às vezes iam juntos pegar o mesmo ônibus para, sei lá, as três únicas boates que tocavam punk, entendeu? Não era aquela coisa grandiloquente de uma, apesar de Fortaleza ser uma megalópole, mas o mundinho underground de rock ou de bandas indie era muito pequeno assim. Então tinha essa coisa mais acolhedora que dava para um nerdzinho como eu, assim, entrar, entendeu?
Sim. E me deu gatilho essa tua fala, porque me lembrou que aqui em Teresina não temos ônibus. Muito triste, saudades.
Não, ah, é. Pois é. O
Aqui tá
sistema
complicado.
de transporte aqui era sempre foi péssimo, assim, mas em 2 ou 3 horas a gente conseguia chegar assim no, nas boates, entendeu? Mas conseguia.
Tu acha que escritores, de forma geral, pessoas que escrevem, elas são responsáveis de alguma forma pela sua época? Deve registrá-la? Tu acredita que todo artista deve refletir o seu tempo?
Deve, eu acho que ele reflete de algum modo, assim. Ah, de
Querendo ou não,
modo.
né?
É, acho que é inevitável. Dever, eu acho que quando passa a ser um esforço, aí perde um pouco do caráter, sabe? Esse caráter meio mágico da arte, assim, de como a arte funciona, meio misterioso da arte, né? É, não que não possa ser feito, assim, nossa, eu vou escrever uma obra que dialogue com o meu tempo e que, sabe? Dá para fazer isso, né? Existem grandes projetos literários. Que o Marcel Proust ele fez isso, né? Então existem grandes projetos literários, grandes projetos artísticos que são voltados com esses objetivos, né? Mas eu acho que muito mais do que dever ou não, eu acho que é inevitável, assim, refletir em alguma medida o seu tempo ou pelo menos o modo como você vê as coisas. Não acho que literatura é documento histórico, jamais será, mas é uma compreensão extra do contexto daquele momento ali.
Me lembrou a polêmica da do. Do não, a polêmica com o Itamar Franco, a resenha lá, dizendo que ele era panfletário e tudo mais. Que o Wilson respondeu sobre a literatura de. Como é que é a expressão? A literatura de ira, de raiva.
Sim, muito bom aquele vídeo do Wilson, inclusive, né?
Que é
Eu acho que
mais ou
dá para
menos isso, né?
entender. Cara, acontece uma coisa que os Estados Unidos ele vivenciou, aqui saindo um pouco, né? Os Estados Unidos ele vivenciou algo que o Brasil não teve, né? Que foi o renascimento do Harlem, ali 1910, 1920, que aparece toda uma literatura preta, assim, que passa a ser muito respeitada e principalmente que entra com os dois pés na porta, assim. O Brasil, com essa coisa de democracia racial, a gente ficou jogando isso para frente, enquanto grandes gênios negros brasileiros eram, sei lá, colocados em hospícios, sanatórios, como o caso
Como
do Lima
Lima
Barreto,
Barreto.
né? Pois é. Então, que agora a gente esteja vivenciando isso, ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma nova era de busca por direitos, né? Direitos de minorias, eu acho assim uma oportunidade, entendeu? E eu não acho o Torturado panfletário, não, aproveitando. Não acho. Acho que dá para fazer certas críticas ao Torturado, sim, mas uma delas não é acusar o texto de panfletário.
Sim. E nem chamar ele de fantasia.
Pois.
Falando agora do conto, um deus de qualquer. Eita, aí agafe. Peraí.
Deus qualquer de areia.
Eu ia fazer que nem o do Jorge Amado, Capitães de Areia, Capitães da Areia.
Ah, sim. Eu sempre falo assim, bicho. Sempre me confundo.
Falando sobre o teu conto, na hora que eu tava lendo, apareceu assim, umas frases em espanhol, eu já pensei, será que é? Seria esse negócio aqui um novo horror gótico latino? Aí eu fiquei naquela dúvida assim, não pode ser só uma coincidência, porque o novo gótico ele está acontecendo mais em países hermanos nossos. A gente também tá entrando no meio, mas tipo majoritariamente são países espanhol, né? De língua
Sim,
espanhola.
é.
Aí começou os temas. Aí tu começou a falar sobre violência urbana, sobre guerras às drogas, sobre tráfico de pessoas. Tu passou assim bem rápido também sobre falar sobre esse tema, muito sobre apropriação cultural, quando tu botou religiões como manifestações religiosas como Mayombe, o Inganga
A
e
santeria, né?
Santeria, tava esquecendo desse. E também tu falou sobre gentrificação e o fantasma na ditadura. Aí eu já tive certeza que era realmente um novo horror gótico latino-americano, ele faz parte do gênero. Tu concorda ou tu vai falar que eu tô falando só iguaixo aqui?
Não, concordo demais, assim, tanto por influência dessa própria literatura, assim, as pessoas têm que ter ideia, antes de entrar nesse tema, que de onde é que vem, qual é a formação dessas autoras que estão escrevendo esse novo horror gótico, né, latino-americano. A gente tem aí o novo horror gótico, mas na expressão, o fundamental é o latino-americano. Então, é literatura latino-americana. E a literatura latino-americana, ela tem há muito tempo abordado esses temas. A gente pode voltar ao movimento do realismo mágico, a gente pode voltar aos movimentos realistas também, né? Então, sempre há essa abordagem muito forte de problemas sociais, né? De questões sociais dentro da literatura, né? E como aquilo ali, claro, e aí sem o fantasma do panfletarismo, né? Mas sempre tem essa abordagem. É uma característica da literatura, da grande literatura latino-americana, desde sempre, abordar
Sim.
vários desses temas, né?
A gente coloca esses nomes, esses rótulos, mais para fortalecer o movimento, porque temas assim, eles são tratados dessa forma também há muito tempo. Dava até para pegar
Ah, é, com
o
certeza.
Machado com Memórias Póstumas e dizer que é se ele publicasse hoje em dia, né? Dava para dizer que era um novo horror gótico, porque é tipo um cara morto, um fantasma, escrevendo e criticando a elite. Aí.
Apesar de eu ter uma posição sobre a questão do elemento fantástico de horror em relação ao cadáver narrador, né, que, enfim, é uma outra coisa, assim, que eu não considero um elemento fantástico, sabe?
Eu vou te chamar de novo para outro episódio para a gente fazer essas coisas.
Então, fui nessa, dei uma desviada do meu tema original, né? Mas eu já lia bastante e tal, depois eu fui me aprofundar mais na pesquisa.
Ah, eu só resgatar um negócio que tu falou, que tu tava querendo, e quando tu pensou no conto, tu tava querendo escrever sobre a praia, sobre Icaraí. E agora eu emendo na pergunta que o que tanto nessa história ela é real e é ficção, assim.
A degradação do bairro Icaraí. Icaraí é um bairro de uma cidade vizinha de Fortaleza, uma cidade chamada Caucaia, que é a cidade que meio, assim, foi uma das grandes vítimas da guerra às drogas aqui no estado, né? Então, guerra às drogas, inclusive, parabéns às drogas por mais um ano estar vencendo a guerra às drogas. E esse bairro, né, o Icaraí, era meio, foi um bairro que na minha infância era meio que um bairro, assim, não de gente rica, mas de gente de classe média alta, né? Então, as pessoas de classe média alta costumavam muito ir para lá, e eu tinha um tio relativamente endinheirado, e às vezes a gente ia meio que com ele, assim, para lá, sabe? Tinha clubes, né?
Tem um
Enfim.
casarão lá ou foi tu que botou?
Não tinha esse casarão específico, mas tem casarões lá.
Tem casarões lá, né?
E aí, o que acontece com esse bairro, né? Esse bairro, ele começa a sofrer efeitos de um processo que começou em Fortaleza, que foi aumentar a faixa de areia de Fortaleza. Então, Fortaleza foi assoreando o mar, foi assoreando, não, foi, como é que se diz quando você joga areia, né?
Aterrando,
Aterrando, é isso mesmo.
aterrando.
Foi aumentando os aterros, a cidade foi aumentando os aterros, e aí, junto com as mudanças climáticas, né, e o natural aumento do nível do mar, também teve esse efeito, que foi bater lá em outras praias, né? Mas lá bateu muito forte porque já era uma praia que tinha o bairro ali coladinho na faixa de areia.
Sim.
Então, quando as ondas começaram a vir, né, acabaram com comércios que tinham lá, barracas de praia, e aí é um desespero, porque todo ano fica essa coisa: ah, será que o Icaraí vai ser resgatado, né? É claro que eu tenho uma. Aumentei o elemento fantástico, né?
É
Obviamente,
quase
no conto.
um conto de um horror futurístico, né?
Exatamente. Apesar dele teoricamente se passar no presente, mas ele tem
É
ali
um
um.
presente alternativo.
Mas, assim, o que me marcou muito foi um réveillon que eu fui passar lá, e que não dava para entrar na praia de tanto entulho que batia nas nossas pernas, porque as ondas já tinham destruído uma parte da avenida, já tinha, sabe?
Já estava
Tava.
devolvendo já, né?
Já estava devolvendo. Então, tá realmente, se você pesquisar na internet notícias sobre Icaraí, as pessoas vão ver o estrago que foi feito já lá, né? E aí, junto com isso, tem a questão do abandono. Então, foi um bairro que foi meio que sendo abandonado, assim, né? Aos poucos. Então, esse
Só
bairro que antes era essa coisa bem o classe média alta e tal, foi sendo se degradando, assim.
por curiosidade, Tu não fez que nem a Mary Shelley, não, né? Tu não pegou uma família rica e chamou de Maitas, só pra.
É assim,
Ou
sendo um
foi?
pouco indiscreto, eu trabalhei quando eu trabalhava no banco, eu trabalhava com muita família rica. Eram meus clientes, assim, ou clientes de amigos meus. Então, eu me
Personagens
inspirei
perfeitos pra
no.
colocar não aceita, né?
Eu me inspirei, assim, várias famílias aqui de Fortaleza, várias famílias do Ceará e tal, para ir compondo aí. Claro que os Maiteres não são podres de rico, né? Eles têm mais esse poder relacionado à patente, assim. Eles parecem ricos para protagonista, que era uma pessoa muito pobre, né?
Ah, é bom tu ter puxado isso de sobre patente, porque, só pra confirmar, realmente se passa no nesse contexto de ditadura, né?
Sim, a infância dela é
A
ditadura
infância dela.
militar, né?
Que ele é militar. Tipo, é porque a parte da infância dela, como ela é uma criança, a personagem ela interpretou o que aconteceu com ela no na perspectiva de criança, então ela tem um véu de inocência em algumas partes. Porque
Isso foi uma
ela
preocupação minha,
até.
inclusive.
Repete aí.
Não, isso foi uma preocupação minha, inclusive, né? Por mais que sejam memórias dela, ela está narrando como memória ali para gente, mas ele tem que vir sob o véu do olhar da criança,
Sim. É
né?
até
Então não é
interessante ter
uma
uma
criança
parte.
narrando, mas
É interessante ter uma parte que ela fala. Ela descreveu o casarão, ela fala que tem um quarto debaixo da casa. Ela nem não sabe para que serve, porque ele não tem janelas, não tem nada. Assim, para que diabo vão querer um quarto assim? Ah, ela fala isso, ela se lembra que ela pensou isso na época, mas para a gente pensa, nossa, é um porão da ditadura, torturas e tudo mais. E isso não fica explícito na narrativa. A gente vai pegando aos poucos essas partes. O que dá. Potencializa a sensação de terror, porque é meio que a gente se sente meio tirado de alguma coisa, assim, tipo, desprotegido.
Tem duas coisas, né? Primeiro, quando eu escrevo em primeira pessoa, eu tenho muito cuidado de não soar didático, assim, excessivamente didático. Eu acho uma das graças de você ouvir pessoas falando, eu gosto muito de ouvir as pessoas, né? Eu gosto muito de ouvir fofoca. Então, uma das graças de você ouvir as pessoas falando são as coisas que ficam incompletas, né? Você escuta uma coisa aí, ai, fulano, explica isso melhor, não entendi, né? Então, as pessoas normalmente falam como se você já soubesse do que elas estão falando, né? As pessoas já falam de uma coisa, né? E aí nem complementam, assim. Ninguém para explicar um acontecimento e tal. As pessoas vão só falando. Então, especialmente quando elas estão falando sobre suas memórias, né? Ninguém fala, ai, sei lá. Na minha época, eu gostava de ir no Ronce. Ai, mas o que é Ronce? Ai, Ronce. Aí, quando você perguntar, ai, mãe, o que é Ronce? Ah, Ronce era um supermercado famoso que fechou tem 50 anos, entendeu? Tipo, como é que eu vou saber, né? Então, quando eu estou escrevendo em primeira pessoa, principalmente quando eu mexo com memória, que é um dos meus temas favoritos, eu gosto de deixar essas coisas meio assim, sabe? Então, tipo, não paro para explicar, né? E nem busco aqueles atalhos de explicação, assim, né? Aquelas muletinhas. Eu gosto de deixar no ar mesmo para ter essa aparência de que você está ouvindo alguém falar, por mais que seja, né, um texto literário, etc.
Aí deu para a gente ver aqui até o momento que os temas eles são bem complexos que o conto ele aborda. Assim, realmente dá para usar isso tudo no terror?
Eu acho que dá para não usar, assim. Dá para você fazer um terror latino-americano sem falar sobre desaparecimento? Acho difícil, assim. Eu penso muito sobre o que me aterroriza como brasileiro, sabe? Eu sou um consumidor de obviamente, de terror estadunidense. Não tem para onde. Quem gosta de terror consome.
Sim.
Mas eu, sabe? Eu não me aterroriza uma cabana no meio da mata, porque eu jamais iria sozinho pra uma cabana no meio da mata, sabe? Eu sou brasileiro, cara. Tipo, tá maluco, entendeu? Então, tem certas. O que de fato me aterroriza como brasileiro, né? O que é uma experiência aterrorizante pro brasileiro ou pro latino-americano, né? O desaparecimento, o crime sem solução, né? A lembrança apagada, a memória apagada. Para mim, são as coisas mais aterrorizantes em ser brasileiro. Sabe? A imprevisibilidade da América Latina é aterrorizante. A imprevisibilidade. Vou falar aqui um pouquinho sobre economia. Eu cresci nos anos
Imprevisível,
Lula, né?
viu?
Eu cresci nos anos Lula. Então, no primeiro governo do Lula, a gente achava que finalmente o Brasil ia dar certo. A gente tinha quase certeza disso, assim, tudo caminhava para o Brasil dar certo. E aí, cara, olha o que acontece desde o golpe, assim. Né? Então, a gente teve o quê? 10 anos de esperança, 15 anos de esperança. E aí, pá, tudo gira de cabeça para baixo e a gente entra numa crise, sabe? Isso é Latina América, né? Isso é Brasil. É a imprevisibilidade. Então, isso para mim é aterrorizante. É a experiência aterrorizante. Né? Então, no, sabe, não é o que vem de fora, né? É isso. Essa, você não ter respostas, você encontrar sempre becos sem saídas, né? Então, essas coisas para mim são, assim, é o principal do terror e é o que eu gosto de trabalhar. Assim, é o terror que eu tenho que eu gosto de botar para fora.
Dá pra chamar que é pós horror.
Imagino que para os Estados Unidos seja pós-horror, porque se eles chamam pós-horror o horror feito, por exemplo, por pessoas negras como Jordan Peele ou de outras minorias, né? Horror feminista, né? Como eles falam também, que eu acho maravilhoso esse termo.
Babadook.
Exatamente. Para eles faz sentido porque o terror estadunidense está muito ligado a uma visão de sonho americano, né? Então, tem a
Um
quebra do
exemplo
sonho
disso é
americano.
os filmes de Casa Mal-Assombrada.
Os filmes de Casa Mal-Assombrada são incríveis, assim. Eu até tenho um conto de casa que envolve uma casa, mas o e não é esse, né? Mas tá mais envolvido a pessoa ter a casa tomada, né? Não por espíritos ou coisa do tipo, mas por uma força que é muito mais ligada a sei lá, ao mundo financeiro, entendeu? Que é o brasileiro perdendo a casa para o banco, assim. Então tem essas coisas. Eu acho que é importante, por mais que a gente tenha essas influências, quando a gente escreve terror, 90% das nossas influências acabam sendo estadunidenses. Mas é muito importante que a gente reflita um pouco sobre a nossa experiência latino-americana e a nossa experiência brasileira. E o que realmente lhe deixa angustiado, o que realmente lhe dá ansiedade.
O que
O
te
que
dá medo, né?
realmente é
Por
exatamente.
que que não teve nenhum conto teu com baratas?
Ah, é porque barata já é demais, assim. Para mim é gore. Barata já passa, já é um excesso.
Já é demais, né?
Aí não.
Aproveitando que a gente tá falando assim, tu falou sobre a parte do Bolsonaro, isso também aparece. Pra mim apareceu, né? A minha interpretação foi que apareceu no conto, de uma forma ou de outra. Eis aqui, eu sei que é uma cena de terror, assim, mas eu bolei de rir com as referências. Eu separei até o um trecho aqui pra ler, pra gente discutir como construir cenas e pra exemplificar essa relação de passado, presente, da nossa realidade transpostos pra ficção. Aqui é um trecho de Deus Qualquer de Areia. Eu não errei assim pra botar da areia, que bom. Abre aspas. É noite. Sinto cheiro de churrasco e ouço vozes e música. Um sertanejo famoso tocando a todo volume. Passamos por diversas picapes estacionadas, várias delas com adesivos da polícia e de bandeiras do Brasil. Enquanto sou carregada nos braços, a mulher é forçada a andar, levada para longe. Mal dá para escutar o tiro entre as batidas da música. Isso se passa no governo Bolsonaro, né? No golpe.
Sim, né? Se passa durante o governo fascista que a gente teve, né?
Desgoverno.
Mas eu vou te falar uma coisa sinceramente, poderia não se passar, assim. Tem uma frase em algum momento, alguém de uma personagem, na verdade a antagonista do conto fala que as pessoas não precisam mais se esconder, né? Existe muita gente, inclusive, que relaciona o retorno da direita, da extrema direita brasileira ao poder, com a Comissão da Verdade. E eu acho que sim. Eu acho que quando a Dilma começa a forçar mais a Comissão da Verdade, surge todo um movimento ideológico que envolve exército, que envolve grandes empresários e tudo mais, forças militares em geral, forças paramilitares também. E aí você tem um golpe que para mim sempre foi um golpe cívico-militar aqui no Brasil. Aliás, a República Brasileira sempre esteve ali envolvida com uma ameaça militar, né? O que é comum nas repúblicas latino-americanas como um todo, né? É uma realidade que nós compartilhamos com os nossos vizinhos. Os exércitos, as forças armadas sempre tiveram um papel muito grande nos processos de independência aqui e nos processos de formação dos nacionalismos latino-americanos, né? Então, isso sempre existiu, assim, o desmando policial e o desmando militar e, principalmente, a banalidade da violência provocada pela ação dessas forças no Brasil sempre existiu, né? Durante esse período ficou mais avergonhado do que a gente estava acostumado. Mas nos anos 70, nos anos 80, durante a ditadura militar, sabe, se você volta um pouco mais durante a era Vargas, mesma coisa. Então, se você volta um pouco mais durante a República Velha, mesma coisa. Sabe, é a regra, é a lei. A gente teve um período em que parecia que as coisas iam mudar, mas voltou de novo. Então,
Como é que a gente consegue criar horror vivendo no Brasil? Como é que a gente compete com essa realidade?
eu acho que quando você acho que tornar isso pessoal, funciona muito bem, né? Você trazer isso para uma perspectiva que as pessoas se identifiquem, sabe, no dia a dia, que seja algo que, poxa, que seja cotidiano, né? Porque é cotidiano, a gente esquece que é cotidiano, né? Especialmente, eu estou falando a gente aqui como a gente, pessoa branca, né? Você, como eu, também é branco. Então, a gente esquece que a gente está mergulhado nesse horror, né? Para uma pessoa preta é muito mais difícil esquecer disso, né? Eu, como autor branco, e não dá para tirar essa minha característica, eu acho que essas características que fazem parte da escrita, ainda bem. Eu, como autor branco, procuro sempre me lembrar do horror cotidiano, que também me afeta de certa maneira.
Ah, esse negócio me lembrou um trecho do livro Horror Noir, que vai discutir sobre o cinema feito para negros por negros, que a autora ela fala, esqueci o nome dela, ela fala que os filmes de horror de brancos é contra um monstro, contra um assassino, a personagem, a Final Girl derrota lá e acabou. Aí os personagens, quando é um filme de terror de negros para negros, o horror, ele é social e ele continua. Tipo, a pessoa derrota, entre aspas, o grande vilão ali no final, mas aquele horror, ele perdura além do filme.
Mas perceba como isso é uma coisa que vale muito para os Estados Unidos, mas nós, por mais que sejamos brancos e dentro do nosso contexto nós sejamos privilegiados, nós somos, acima de tudo, latino-americanos e vivemos num contexto de colonialidade, né? Então, assim, a gente não tem o um retorno à normalidade também, né? Então, o monstro, ele não a derrota do monstro não garante que você vai voltar para casa. Essa visão estadunidense é muito, inclusive, baseada no, no, nas guerras fora das fronteiras deles. Os Estados Unidos nunca vivenciaram uma guerra dentro de casa. Então, eles sempre saíram para fazer guerra, né? Então, eles vão, vivem a aventura deles lá fora, né? Cometem os massacres das outras cidades deles fora das fronteiras, voltam para casa e está tudo bem. É bem a jornada do herói, inclusive. Tá certinho. Pra gente não, assim, a gente tá dentro do ambiente do massacre. A gente tá mergulhado no massacre, né? Então não existe o retorno à normalidade. Eu acho que essa é a grande característica da literatura de horror latino-americana.
E a gente
Você
não procurou
não
por isso também, né?
é exatamente assim. Assim, nós somos entender colonialidade é entender também que nós somos corresponsáveis sempre, né? Assim, nós somos fruto da colonialidade. Então nós somos. Eita, meus gatos estão destruindo aqui o quarto. Então nós somos fruto e corresponsáveis. Nós somos vítimas e algozes ao mesmo tempo da colonialidade, né? Vítimas e perpetradores dos horrores da colonialidade. Então, como nós estamos mergulhados nisso, e nós fazemos parte disso, e nós inclusive fazemos parte em papéis muito complexos, né? Às vezes nós fazemos parte da violência, às vezes nós somos vítimas da violência, etc. Às vezes nós ajudamos essa violência a se manter. Então, não tem um retorno à normalidade. Eu acho que talvez, simples. Uma marca da minha escrita de horror, particularmente, é evitar o retorno à normalidade. Porque para mim não existe a normalidade dentro de uma perspectiva de horror latino-americano.
E falando sobre terror como vivência latino-americana, bora começar um pouco sobre como tu construiu as cenas de horror no conto. Eu percebi, tu pode me corrigir se eu estiver falando muitas coisas erradas, fica à vontade. Eu percebi que o conto, a história, ela vai construindo aos poucos o horror. Ele é bem gradual, as coisas são sugeridas no começo, a gente fica assim, aconteceu alguma coisa terrível, eu não sei o que é, mas aconteceu e eu não sei se eu quero saber se é o que foi isso, não sei se estou preparado para saber. E quando as cenas de terror em si, aquelas cenas chegam para impactar, elas fazem isso sendo breves. Tu não esmiunça a cena, tu não usa gore, apesar de ter cenas gore no conto. Elas não aparecem assim em mínimos detalhes. Elas, tipo, as cenas de terror, terrorzão mesmo, elas dão um soco e vão embora. Eu queria que a gente conversasse se essa minha interpretação tá certa ou eu tô.
Eu acho que você foi estar no coração do meu estilo de escrita, assim. Eu gosto da sensação, sabe? Eu particularmente comigo, aqui pensando no leitor ideal, as cenas de impacto elas não costumam funcionar para mim. Eu leio e tá, já sei. Ok, já sei o que vai acontecer, né? Ai, você pode esmiuçar e dar sangue, carne sendo dilacerada, ossos partidos. Ok, né? Eu gosto muito do Barker, dos livros de sangue e tal. Gosto bastante, eu acho que ele faz isso de uma forma perfeita. Mas os contos dele que exploram muito isso, que vão mais para esse caminho, me cansam muito. Muito, muitíssimo, sabe? Agora, os contos dele que discutem mais sexualidade, sabe? Que trazem esse gore sob um ponto de vista quase erótico. Para mim, esses são os bons. Né? E aí, cara, na minha escrita, eu gosto da. Tem a
Aí, no
ver.
caso, só para quem não pegou, é o Clive Barker, o autor do Hellraiser
Sim,
e do Livro de Sangue. E o do
exatamente.
Candyman também.
Do Candyman também. E aí, a minha literatura, a minha escrita, ela lida muito com sutilezas, assim, com voltas, com arrudeios, né? Especialmente quando está narrado em primeira pessoa, né? Então, eu tenho
Eu
essa
adorei
característica.
os arrudeios.
Arrudeio é bem nordestino, né? Então, eu gosto de arrudear mesmo o tema principal. E eu acho que, assim, o meu ideal é que a sensação de. Essa sensação de sufocamento que é que eu quero transmitir nessa personagem aqui, né? A sensação de falta de perspectiva, ela já esteja num limite tão grande que quando aconteça a inevitável cena de horror, porque ela vai acontecer, ela vai vivenciar, ela não seja o foco, sabe? Não seja. O conto não caminhou para isso. Entendeu? Eu tenho muito medo de uma literatura, de produzir uma literatura que é toda amarradinha, sabe? Tenho muito medo de produzir uma literatura que tudo acontece para chegar naquele momento. Que todas as coisas acontecem. Ah, agora é a catarse, agora é o grande momento. É isso aqui, esse é o foco. Essa é a espingarda que atira, sabe? Eu quero que a minha literatura seja muito mais fluida. Né, e que às vezes acontece coisas, às vezes não acontece nada, e às vezes aquilo acaba e é desse jeito, né? Então, sabe, eu quero muito mais uma imagem borgiana dos caminhos que se bifurcam do que um caminho reto que vai inevitavelmente chegar àquele grande momento, ao grande ápice, né? E aí no horror a gente tem esse vício, né, de querer chegar no grande ápice em que o monstro acaba, assim, que o monstro ataca, que você tem aquela explosão de coisas, sabe? E isso me angustia um pouco, sabe? Essa coisa. Sempre quando eu chego lá, eu tendo a desviar, né? Eu tendo a buscar outro caminho, ou ok, isso é inevitável, acontece, mas o foco não é esse. Vamos seguir, né? Então, o
Neste
que talvez
momento,
torne
todos
meus
os
contos
livros.
bastante impopulares, inclusive.
Neste momento, todos os livros de manual de roteiro, eles pegaram fogo.
É, eu sou um crítico de livro de manual de roteiro, né? Eu acho que as regras, assim, não existem regras, né? Mas
Sim.
as recomendações existem para serem
Quebradas.
subvertidas, né? Quebradas, tal. Então você conhecer, eu acho sempre bom você conhecer as recomendações, você estudar e tal. Mas, cara, é arte, né? Então, eu acho muito reducionista você ficar preso naqueles modelos, tal. Funciona, funciona. Né? Seu objetivo é aprender seu leitor, etc. Vai funcionar perfeitamente. É, mas o meu objetivo não é esse.
E lembrando para quem está ouvindo aí que também quer escrever ou escreve, esse tipo de narrativa aqui, essa condução da história, é só uma das maneiras de fazer terror. Não necessariamente a maneira que o Moacir vai usar em todos os contos dele. Foi a maneira que ele melhor achou assim para contar essa história, até porque a personagem ela está relembrando o passado, então muitas coisas vão se perder na memória. Ela era criança, então ela não entende muitas das situações que estavam acontecendo com ela, com os horrores que estavam envolvendo ali a infância dela. Então tem esse ar de alguma coisa encoberta, é muito sutil, porque ela não entende. E também, para mim, as cenas pesadas que acontecem, as mortes. É como se a personagem ela não descreve o que acontece, mas porque ela não quer parar para olhar o que aconteceu, tipo, é como se ela virasse o rosto e seguisse em frente.
É, os momentos, assim, é um estudo de personagem, principalmente, né? Eu acho que todo conto em primeira pessoa, antes de tudo, ele é um estudo de personagem. Todo conto em primeira pessoa, antes de qualquer coisa, você tá tentando desvendar e entender o narrador, né? Então é isso que acontece nesse conto aqui. A gente tem uma personagem que é extremamente traumatizada e que está em fuga, eternamente em fuga. Uma fuga impossível, inclusive. Então, eu gostei dessa tua interpretação de ser meio que ela vira o rosto, ela evita, né? Faz todo sentido.
E eu quero deixar registrado que a cena mais aterrorizante para mim foi só uma palavra, que é a vilã. A vilã não, tipo. Enfim, a cena mais aterrorizante foi uma palavra. É isso, do conto. Você pode
Agora eu
bipar
fiquei
agora.
curioso.
É a do.
Ah, sim.
Nossa, ali
Como?
foi de uma simplicidade tão. Eu parei e. Eu não fechei o livro porque é um e-book, né? Mas eu larguei o celular. Moça, só para aproveitar essa deixa de primeira pessoa, tu gosta de. Tu prefere escrever em primeira ou em terceira ou em segunda ou tanto faz?
É, segunda pessoa, eu acho um bom exercício, mas eu não gosto, assim, é muito raro, sinceramente. Eu gosto muito de primeira pessoa, muito. Eu acho uma ferramenta muito boa, porque a coisa que eu mais gosto na literatura é personagem. É, eu acho fenomenal. E assim, o narrador também é um personagem, né? Quando você escreve em terceira pessoa, você também está escrevendo como personagem. É, mas eu me sinto mais à vontade de explorar esses efeitos da narração quando você está escrevendo em primeira pessoa, sabe? Então, e aí pegando, voltando ao conto não, ao romance que deu pontapé nesse conto, que é o As Perguntas do Antônio Dostoiévski. É um romance que a primeira metade, exatamente a primeira metade do conto, do romance, é escrita em terceira pessoa. E da metade pro final, vira a primeira pessoa. E aí a personagem mesmo diz: não tem como eu falar sobre essas coisas me referindo como se fosse a outra, senão eu. Então ela assume a primeira pessoa e começa a narrar a história. Então isso é interessante, como essa experiência de a experiência do fantástico, quando está em primeira pessoa, ela se torna uma coisa muito muito sutil, sabe? Muito nebulosa, muito fantasmagórica mesmo. Então eu gosto de explorar a primeira pessoa.
O horror precisa dar medo?
Não, de jeito nenhum. Eu, inclusive, nem gosto quando as pessoas usam literatura do medo. Eu acho que existe. O efeito do horror é uma coisa extremamente discutível. Tem várias filosofias, a filosofia do sublime, né? A filosofia do medo confortável, que é uma coisa que eu também detesto, né, coisa que é bem Anne Radcliffe, né, e tal. Eu não acho. Eu acho que ele deve. Eu gosto do desconforto. Literatura de desconforto. A literatura que lhe tira da sua posição de segurança. Eu gosto muito. Não só da sua posição de segurança, quanto o que lhe cerca. Né? Por exemplo, essa literatura social de lembrar que o mundo é uma merda. Mas também lhe tirar do desconforto em relação às suas próprias certezas de humanidade. Né? Eu seria capaz disso? Eu sou esse tipo de gente? Eu me identifico com esse tipo de gente? Né? Eu estranho esse tipo de gente, eu abomino esse tipo de gente que é capaz desses horrores. Então eu gosto da literatura de horror dentro dessa perspectiva do desconforto.
E o que não fazer quando a pessoa for escrever uma história de horror? Tem alguma. Tipo, pode ser assim, tipo, não é uma regra, só nenhuma dica, assim, só um moacir por moacir aí.
Tentar ser alguém que você. Eu acho que isso vale para qualquer escritor. Não tente ser os seus ídolos. Mate os seus ídolos. Né? Não tente ser o Stephen King. Por favor, não tente ser o Stephen King.
Eu ia
Porque o
falar,
Stephen
deixa o
King que tá
Lovecraft
nessa.
morto.
O Lovecraft, cara, sabe? Não tente, sabe? Não tente. Né? Isso é diferente de você evitar a influência. Né? É diferente evitar a influência. A
Até
influência
porque
ela vai acontecer.
tu falou que foi influenciado por várias autoras aí, Hilda Hilst.
Claro, fui demais. Inclusive uma chateação que eu tenho quando assim que eu mandei esse conto, ele foi selecionado, foi anunciado e tal. Pouco tempo depois eu li um livro da Mariana Henriques, que é o Nossa Parte de Noite. E que é um livro que tem uma seita também, sabe? Uma seita de poderosos e tal. E eu fiquei, nossa, se eu tivesse lido esse livro antes de escrever O Deus Qualquer de Areia, dava para ter enriquecido tanto, sabe? Fiquei chateadíssimo de não ter lido esse livro antes, assim. E tem muito de
Dela
Mariana
eu
Henriques no.
me lembro muito do As Coisas que Perdemos no Fogo, lendo esse teu conto.
Tem muito do As Coisas que Perdemos no Fogo, tem muito de um conto específico, que é
Eu acho que é o primeiro, né?
o Menino Sujo. Menino Sujo.
É, eu acho que é o
Coisa
primeiro conto dele.
do bairro degradado, tá, tem muito, 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 muito. E isso tem muito desse conto. Tem muito de Giovanna Ribeiro também, que é uma escritora boliviana que eu amo mais, e que eu estava lendo bem nessa época. Então não tem tanto da Ojeda, mas sabe, tem um certo estilo ali, né? A Ojeda tem uma coisa que eu gosto muito, que é a coisa de você, quando vai escrever sobre sangue, você precisa se sujar de sangue. Eu gosto disso, né? A literatura que mergulha, assim, não no. E isso é o que as pessoas não conseguem compreender. Não é você mergulhar nas descrições, é você mergulhar na essência da coisa, né? Então, você se misturar de fato, você assumir aquilo ali para a sua própria escrita, né?
Não é você ir na cozinha e se cortar pra
Não!
pegar no sangue, não, viu, gente?
Não, não é, gente, não é, não é. Então, e aí, assim, não tentar ser nem tentar ser o seu ídolo, nem tentar evitá-lo, né? Você tem que aceitar que ele vai fazer parte do que você escreve e escrever, né? É isso. Sério, gente, quando for escrever uma história de terror, esqueçam que existe Lovecraft. Esqueçam que existe Anne Radcliffe, esqueçam que existe Stephen King e tantos outros. Eles estão lá. Eles vão fazer parte da escrita de vocês.
Foque apenas
Certo?
no prazo final.
Foquem no prazo. Foquem no prazo, na primeira
Entregue um conto.
frase. Foquem na primeira frase, no prazo e na história que vocês querem contar.
Agora, a pergunta de 1 milhão de cruzeiros que eu já vi tu respondendo, acho uma maravilha isso aqui, é Moacir, mas falando sério agora, Moacir, como é que a gente dá um susto num livro? Como fazer um jumpscare?
Hoje em dia, eu já respondi essa pergunta de muitas formas diferentes. Mas hoje em dia tem um método muito fácil, que é você publicar o seu livro com capa dura e aí você coloca o preço. Pronto, o preço vale dar um jumpscare nos seus leitores, vai garantir um susto nos seus leitores. Não tem erro.
Não precisa nem ler o livro.
Não, precisa nem ler. Poxa, é impactante. Você não precisa nem ver a capa. É impactante só pelo link da Amazon.
A melhor resposta que eu vi no dia que tu estava falando isso aí, respondendo, foi fazer um livro pop-up. Que a pessoa
É.
abre, vira a página e o livro pula da sua cabeça.
Tipo o próprio Babadook, né, do filme. Tem um
Sim,
livro
o
do
livro do
Babadook, o
Babadook.
Babadook surge, o papelzinho assim, né? É a única alternativa, assim, tipo, jumpscare. Você coloca vem o livro junto com o arquivo MP3, que aí a cada passagem que você fizer da página, a música vai passando, aí quando você for fazer uma passagem, a música aumenta de uma vez, você leva um susto, né? Então tá aí o seu jumpscare.
É complicado a gente querer transpor coisas do cinema, que a gente é acostumado a ver em filmes de terror, para a literatura. Muitas coisas não. É outra mídia, não dá certo.
Mas esse é um efeito que acontece porque cada vez mais escritores consomem mais cinema ou audiovisual do que literatura, né? E por mais que tenham diversos pontos em comum, são formas de expressão, são formas, são linguagens distintas, né? Então eu vejo muito, no geral, assim, não só na literatura de horror, mas eu vejo bastante na literatura em geral as pessoas tentando encaixar, assim, sabe, descrições que são coisas bem cinemáticas, diálogos que são bem cinemáticos, né? É, a presença maciça de diálogo, inclusive, na literatura, é uma coisa que é bem do cinema, assim, né? É bem de roteiro. Tem livro que está cada vez mais parecido com o roteiro, inclusive. É, e aí, quando a pessoa sabe fazer isso, é ótimo, né? Mas aí tem a galera que está só se inspirando no cinema, assim. E aí eu acho um pouquinho, assim. Ah, não sei se é problemático, não sei se não é. Eu acho que não dá para prever se é ruim, se é bom. Eu particularmente não gosto, né? Então, eu como leitor. Aí as pessoas
Definitivamente
decidem.
é algo que está acontecendo.
É
Só que a
definitivamente
gente
uma
pode falar
coisa.
isso, né? Acontece.
Ah, se é bom, se é ruim, tanto faz. Eu como leitor não gosto, então se o leitor Moacir não gosta disso, o escritor Moacir também não vai curtir.
Sim. E aqui acabaram minhas perguntas, então a gente vai partir para o encerramento. Fala alguma coisa que tu está lendo agora, só para a gente encerrar, deixa uma indicação.
Pior que eu não tô lendo nada de ficção.
A vida acadêmica te
É,
puxou
eu tô na reta
completamente.
fi... É, cara, eu tô na reta final, então tô lendo, sabe o quê? O Redemoinho do Horror nas Margens do Acidente, do Luiz Costa Lima. É um livro, teoria crítica, assim, super cabeçudo, sabe? É o que eu tô lendo agora. E aí, tô lendo ao mesmo tempo. O que é que eu tô lendo ao mesmo tempo de... É, não tô lendo ao mesmo. O que eu tô lendo ao mesmo tempo é Conto da Escama Náutica, da seleção. Então a gente tá fazendo a seleção da Escama Náutica, assim.
Então, eu vou puxar aqui para mim e vou falar a indicação. Leiam a Suprassuma, que a última edição que saiu foi sobre fobias.
Pronto. Leia a Suprassuma, que inclusive tem um conto da Luísa lá que é excelente. Que li antes dela mandar e tal. É um excelente conto mesmo.
A
Muito,
Luísa
muito bom.
Montenegro.
Luísa Montenegro, né? E leio o Acalanto, que eu ainda não li, comprei na pré-venda, mas estou esperando dar uma respirada. Tô com uma lista, gente, eu tô com uma lista de coisa para ler, inacreditável. E assim
É
que eu der
o.
uma respirada, vou ler o seu Acalanto,
É
que eu
bu...
tô
o ruim do
ansiosíssimo.
e-book. O ruim do e-book é que ele se multiplica. De repente tem 50 livros para você ler.
É, não, mas vou até fazer um parênteses, se quiser deixar na edição, tudo bem. Mas eu sou super, assim, crítico com os e-books, assim, que eu, da galera do Twitter e tal. Eu, gente, eu não leio, não. Eu já leio muita coisa, a galera manda muito texto pra Escamba Náutica. Então eu leio aqueles que eu sei que, pô, esse aqui eu sei que eu vou gostar. Eu sei que eu vou curtir, etc. E também, se eu leio a primeira página e não gosto, eu já abandono logo, assim. Não é nem que eu não gosto, porque provavelmente eu vou gostar, eu gosto de muita coisa, mas é porque meu tempo tá muito curto. Então, o tempo do Moacir que lia tudo que ia baixando, 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 tudo de e-book e tal, passou. Eu sou super. Seleciono muito meus e-books, muito mesmo. Então, pra você ter ideia, eu tô assim: tem o seu conto que eu preciso ler, tem o Acalanto, né, na verdade, que eu preciso ler, tem o conto da Liz, que é o Maré Infinitos, que tá na minha lista também. E é isso, assim. sabe? Não tem muito mais coisa assim de texto da nossa turma lá da literatura fantástica. Tô com esses aí na fila.
Quer que eu corte? Tô criticando o Twitter ou deixa isso aí?
Ah, sei lá. Não é uma crítica, na verdade. É porque tem muito lançamento. Muito lançamento. E assim, os lançamentos que me interessam são muitos lançamentos que eu já conheço o estilo de escrita, assim. Aí quando sai numa revista, eu leio muito as revistas eu sempre acompanho. Então, sai uma égua literária, eu tô lá, sabe? Aí eu vejo na égua literária nomes de autores que me agradam, eu vou acompanhar, né? Mas é isso, assim. Gente, o meu tempo é muito, muito curto.
E falando em tempo, quais são os teus planos para o futuro? Vai, tem algum lançamento além do livro de poesia para este ou para o próximo ano?
Pois é, talvez. Eu tenho um livro de contos pronto, né? E aí eu não sei como lançarei, né? Mas eu não tenho pressa para fazer lançamento. Nenhuma. Zero pressa. Até porque eu lançar, eu vou ter que escrever coisa nova. Então, enquanto eu não lancei, tá lá, né? Tá
Para
pronto. Mas eu
publicar,
tô
tem que
com.
escrever.
Mas aí já tá escrito, né? Pois é. Aí quando eu lançar, aí eu vou ficar sem nada para lançar. Então vou ter que lançar alguma outra coisa, né? Mas eu tenho esse livro de contos aí que eu quero ver se sai esse ano, tá? Junto com o livro de poesia também. E projetos, ideias de romance, romances pela metade, né? Coisas que eu já joguei fora que talvez eu resgate. Vamos ver aí. Primeiro precisa sair minha dissertação. Esse é o prazo que eu tenho. Que tá mais no meu pescoço. A dissertação saindo, o resto sai também.
Bom, então é isso. Muito obrigado por ter aceitado o convite dessa entrevista mais
Imagina.
maluca. E pode dar teu tchau, falar nas redes sociais, o jabá.
Bom, pessoal, eu sou Moacir Fio, todas as redes sociais. É Moacir com I, tá? Fio também com I. Então, Twitter, principalmente, eu sou mais ativo no Twitter. Onde eu falo muito da minha vivência atual, que é em escola pública. Agora eu sou professor de escola pública, temporariamente, estou adorando. Então, e reclamando muito também das condições. Então, ou vocês também vão me ver muito, de vez em quando, fazendo uma thread aleatória sobre horror. Às vezes uma coisa me interessa, vou fazer uma thread. Então, me acompanha lá no Twitter ou no Instagram, onde eu tenho postado muita. Voltei a postar poesia no Instagram, recentemente. E acompanhe também as redes da Escambau, da arroba Escambau Editora, tanto no Twitter quanto no Instagram, em que vocês vão ver os futuros lançamentos. A gente vai começar a temporada da Pulpa Newsletter agora em julho. E no começo do próximo mês a gente vai lançar os resultados aguardados da Escamba Náutica deste ano, né? Então é isso. Acompanhe, porque tem muita coisa acontecendo na Escambau também.
Cadê o financiamento coletivo do Escambau?
Ah, sim, e que Nossa. Quem quiser fazer parte do Clube Literário do Escambau, né, que é o clube que, assim, a gente troca ideia, de vez em quando faz desafios, tem cursos, tem oficinas literárias. Você basta apoiar, acesse catarse.me/escambaclube. Quase eu não lembro.
Será que acertou?
catarse.me/escambaclube. Você apoia lá com qualquer valor e esse apoio ajuda a manter quatro publicações literárias que são publicações semiprofissionais. As semiprofissionais por quê? Porque pagam os autores e ilustradores. Então, mantém a revista Escamba Náutica, que é uma revista de literatura fantástica decolonial. Mantém a Pulpa, que é uma newsletter de flash fiction, né, ficção relâmpago decolonial, e fantástica, né? Mantém uma revista que une literatura fantástica e RPG, que é a Potocando, e a Noturna, que é meio que a joia da casa, né? Que é uma revista literária de horror produzida e escrita por mulheres. Então, o que vai agora para o seu segundo lançamento, é uma revista anual e é magnífica, assim. Esse segundo lançamento, inclusive, vai ser espetacular.
Vou ver se eu arrasto alguma das editoras lá para conversar aqui também sobre a
Nossa,
Noturna.
só falar. Não sei como é que vai ser A Maíra, que a Maíra é meio arredia a entrevistas. Mas tenta falar com ela que é bacana. Se não rolar, pode ser a Luísa também.
Pois então é isso. Ah, acabou. E até mais.